Glória a Deus.
Aleluia. Olha o teu irmão do teu lado e diga que ele é lindo, amor.
Você é lindo.
Todo mundo tá, já estava motivado, né? Ah, você é lindão. Você é o filho de Deus. Filho de Deus. Bom, depois dessa exaltação, vamos falar de humildade, né? Ai, glória a Deus. A paz seja convosco. Aberto, tá muito abafado.
Ah,
mas não tá resolvendo, não. Eu tô assim, pelo menos dá uma circulada aqui. Deixa o ar condicionado. Tá ligado, tá no máximo. Tá
no máximo. O bom é ser. Tem número nenhum, não.
Agora sim. O pessoal não tá aparecendo o número, gente, mas ele tá ligado. Não, já vai ter trocado. O problema é que esse ar-condicionado, ele é de 12 mil, ele tem que ser de 24 para falar com uma coisa, entendeu? Esse aqui era para aquele lugar onde a gente estava, que era menorzinho. Então lá ele fazia mais efeito.
Mas tá bom, parceiro.
Eu fechei.
É muito frio.
Não, tá muito abafado. Não tá resolvendo. Pelo menos eu tô sentindo uma brisinha aqui. Se eu colocar aqui, meu cabelo vai ficar bagunçado, porque eu preciso sentir. Você não tem, né? Deu uma zerada. Bom, posso voltar para os estudos?
Pastor, eu quero que eu tenha um dia.
Hein? Pastor Paulo, fala!
Pode
fazer a carteirinha para mim, que eu quero.
Fazer a carteirinha?
A carteirinha.
Se não entrar, se não entrar pela guerra, você entra na carteirinha.
Da carteirada.
É? Você acha que assim, eu tenho aqui, hein?
Olha, pastor Paulo, me deu.
Gente, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para vocês. A gente está pensando em fazer, mas sempre a gente não faz almoço? A gente está pensando em fazer um almoço, a gente tem a ministração da Páscoa nossa. A gente faz aquela discussão diferente, que fala sobre a Páscoa judaica, tal, a gente faz aquele, como era a Páscoa no Antigo Testamento, falando da Nova no Novo Testamento. E eu queria que vocês vissem a possibilidade da gente fazer o nosso almoço. No dia, não sei quanto que é da Páscoa. É o domingo. Não, mas seria no domingo.
Tá?
Então, 28. Tá? Vocês almoçam com família? Como é que é? Hein, Glandinha? Como é que é? Vocês fazem?
Lá em casa a gente não dá poder aqui, não. É domingo 27, aniversário da minha mãe.
Ah,
não é
aniversário de Páscoa, seu?
A gente pelo menos não. Porque ela estava pensando em fazer um almoço na casa.
Tá. Não pensando nisso. Independente da Santa da culto de Páscoa, ele tem normalmente, tá? Bom, paz seja convosco.
Amém.
Estamos agora na segunda parte do nosso estudo, em que nós falamos sobre o estudo do Sermão do Monte. Em especial, nós estamos falando sobre humildade. Um tema quase que não necessário para as pessoas dessa igreja, porque são todas pessoas humildes nisso, não é mesmo? Né, irmão Cláudio? Todo mundo humilde, né?
Antes fosse.
Até semana passada nós vemos alguns aspectos negativos da questão de quais seriam, agora nós vamos ver um pouco os aspectos positivos dessa qualidade da humildade de espírito. E não tem um padrão para a gente ver humildade de espírito que não seja a palavra de Deus. Não adianta você querer procurar a humildade de espírito entre os homens, porque você vai procurar, vai encontrar uma coisa máximo natural e nada é espiritual. Isaías capítulo 57, verso 15. Isaías 57, verso 15.
Pois assim diz o alto e sublime e vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito.
Tá, palavra de Deus a Isaías. Uma coisa que você tem que entender é que essa humildade de espírito, Isaías 57:15, essa humildade de espírito que nós estamos falando, como todas as outras qualidades que nós vamos tratar, não é algo natural, é algo que o próprio Deus Deus insere e embute no nosso coração. Porque assim diz o alto, o sublime, está falando de Deus, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É Deus que gera isso no meu coração e no seu coração. Lembrando-se sempre que há a nossa responsabilidade humana em todas as coisas. Essa foi a atitude de um homem como Gideão, que, por exemplo, quando o Senhor lhe enviou o anjo para anunciar o grande feito em que ele estava prestes a realizar, ele falou, e aí fala um pouco sobre alto. O povo de Israel estava sendo oprimido por povos estrangeiros. E aí aquele povo plantava sua colheita, fazia tudo certinho, quando eles iam colher, para moer o trigo, tudo certinho, fazer as farinhas, o povo vinha e roubava. Então eles trabalhavam, e ano após ano, colheita após colheita, aqueles homens, eles vinham a ele, e roubava, aquele povo lá de Israel, e roubava toda a colheita deles. E aí um anjo aparece para Gideão, porque o povo clamou a Deus, mesmo afastado do Senhor, eles se arrependeram dos seus caminhos, e começaram a clamar a Deus pedindo uma ajuda, e Deus levanta Gideão para esse propósito, e aí manda um anjo para falar com ele, e o anjo faz uma saudação com ele, fala assim, oh, bendito do Altíssimo, e aquele homem fala assim, eu não sou bendito, coisa nenhuma, não, isso é impossível, eu pertenço à menor tribo de Israel, e à menor família dessa tribo. O homem, ele sabia que ele não era nada. O Gideão, ele sabia que ele não era nada. E entenda que não é uma coisa natural um anjo aparecer com uma pessoa para mostrar e falar que Deus tem um desígnio especial na vida dele. E aquele homem podia falar assim, realmente, eu sou o cara. Eu sou entre esse povo aqui, entendeu? Se tem alguém que ora, sou eu. Tem alguém que é justo, sou eu, não. Aquele homem, ele olha para aquela figura angelical e fala, não, eu sou o menor, a tribo menor de Israel é a minha. Eu sou menor, a minha família é a menor dentro desse clã. Como é que pode ser isso? Isso é impossível. O homem soberbo não age assim. Gideão, porém, realmente acreditava no que dizia. Encolhendo-se diante da própria ideia de grandeza pessoal e das honrarias que haveria de receber todo juiz. Ele era considerado como, não era um, mas era como um rei, e recebia as honrarias dele. E aquele homem, ele olha para toda aquela situação e fala, não é possível, porque eu sou muito pequeno, eu não sou nada. Outro exemplo é o de Moisés, o qual se sentia inteiramente indigno da tarefa que lhe foi dada, porquanto tinha consciência da sua inadequação e insuficiência. Aquele homem, nós vamos falar dele mais para frente um pouco, em fé. Esse homem, ele era um homem que estava lá no meio do povo egípcio. Ele era filho adotado, da filha de Faraó. Ele era uma pessoa importante. Ele tinha acesso ao melhor, à melhor educação. Naquela época, o Egito era a nação mais poderosa. E quando ele é colocado numa situação que Deus o chama para trabalhar, ele fala assim, Deus, quem sou eu para falar do Senhor? Eu não sei falar, eu sou gago, eu não tenho habilidade nenhuma. E a gente vê uma discussão de Deus com Moisés, vamos dizer, uma discussão. Parece que Deus vai pegar Moisés pelo colarinho e falar, vai cara, eu estou falando que você vai. Mas aquele homem, ele olha para a situação, ele olha para toda uma condição e fala assim, sem condição nenhuma, eu não tenho condição de ser como eu, de fazer o que está pedindo para eu fazer. Também se vê idêntica atitude em Davi. Davi, quando olha para Deus, Deus querendo agir através dele, ele fala, Senhor, quem sou eu para que venhas a mim? Quem sou eu? Você vê a situação de Davi, ele está lá no campo, e aí Samuel, ele vai querer ungir o rei, e unge o primeiro, primogênito, unge o segundo, não é o terceiro, não é o quarto, nem é o quinto, vai, você não tem mais nenhum filho, ó, tem um lá, está lá, é o menorzinho de todos. Ele é aquele que só serve para cuidar de ovelha. Então traz esse. Bonito, formoso. Não era grande, se agula com seus irmãos. e ele é ungido rei de Israel naquela situação. E depois de 20, 30 anos que ele vai assumir, e aí a coisa da gente acaba na fé, lá no outro módulo, de fé. Davi também é um homem de fé. Passar todo aquele tempo que ele passou sendo perseguido por Saul, apenas acreditando na palavra que havia sido dada, que um homem velho, Samuel, é duro. Tá? Você parou os dois aí, não? Separa os dois, hein? Separa o cantor e o ministro do louvor. Outro exemplo de Moisés, o qual sentia-se inteiramente indigno da tarefa que lhe foi dada, porquanto tinha consciência de que ele era insuficiente e incapaz. Também se vê a idêntica atitude em Davi, quando diz: Senhor, quem sou eu para que venhas a mim? Para ele, a visita divina era simplesmente inacreditável e deixava ele sem palavras. E aí nós vamos citar novamente Isaías, Isaías capítulo 6, verso 5. Quando Isaías ele começa a ser chamado no início do seu ministério, vê o que ele falou, Isaías 6, 5, quando Deus aparece entre aspas para ele.
Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram um rei, o Senhor dos Exércitos.
Isaías, ele tem o livro dele, de Isaías. Isaías é considerado, pela quantidade de citações em relação ao Messias, ele é considerado como o quinto evangelho. Então nós temos os quatro evangelhos do Novo Testamento. E aí quando você olha a história de Davi, de Isaías, você vê que ele é considerado como o quinto evangelho, ou o evangelho do Antigo Testamento, quando mais se fala da figura de Cristo. Em certo momento da sua vida, em que ele é chamado para o ministério, não sei te dizer de que forma, aparece Deus para ele. Porque ninguém viu a Deus realmente enquanto estava vivo. Ele não viu a figura divina de Deus. E aí, quando ele contempla o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, ele fala: ai de mim, João disse, gritou, o menino está falando disse, mas gritou pode ser também, eu acho que é até mais realista em ter relação ao que ele viu. Ele grita: ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros. Ele sabia que ele falava que ele era fofoqueiro, ele sabia que ele mentia, ele sabia que ele falava coisas erradas. Não, estou fazendo uma suposição, né? Ele olha e fala assim: eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros. Não sou só eu que sou ruim, é todo mundo que está à minha volta, todo mundo de lábio impuro. E os meus olhos viram o rei. Ele estava assim: agora eu vou morrer. Morrer. Tanto que na sequência do texto, o Senhor ele vai e purifica os lábios de Isaías. Um anjo, um arcanjo vai lá, pega com a tenaz, uma brasa viva, debaixo do altar de Deus, vai lá e toca nos lábios de Isaías. Imagina uma cena espiritual maravilhosa. Mas de qualquer jeito, Isaías ele não se engrandece. Isso é o que significa ser humilde de espírito. E essa atitude ela é encontrada, detectada em todo o Antigo Testamento. Pessoas são levantadas e elas simplesmente se rasgam. Eu estava lendo Crônicas essa semana, e aí mostra a figura do rei Josias, ainda criança, tenra idade, quando o livro da lei é encontrado e é apresentado para ele, aquele jovem, ou aquela criança, eu acho que ele devia ser na idade jovial já, ele rasga suas vestes e fala assim: gente, o que nós estamos fazendo? Esse Deus, ele tem todo motivo para nos destruir. Ele fala para a gente fazer A, nós fazemos B. Ele manda a gente fazer uma coisa, a gente diz que não faz. Está tudo errado. E você vê a figura dos homens do Antigo Testamento, todos eles, quando se deparam com a figura divina, eles caem no chão. Por isso que, apesar de eu crer que os dons do Espírito eles são para os dias de hoje ainda, eu não consigo achar uma citação em que o ser humano ele cai para trás no Espírito. Todos eles caem para frente. Que é uma atitude de prostração. Você é impactado pela presença, pela glória de Deus, e você não tem outra saída a não ser colocar a cara no chão e pó e falar assim, como Isaías: eu não sou digno, eu não sou digno de estar na presença do Senhor. E as pessoas hoje caem no Espírito, ficam lá um tempo, depois levantam a mesma coisa, não tem mudança nenhuma. Eu sempre tive dificuldade com isso.
E só cai para trás.
É, só cai para trás. entendeu? Entendendo que a manifestação não é a partir do homem, que você não encontra homens levantando a mão sobre outros homens e homens caindo nesse objetivo. As pessoas normalmente caem no poder do Senhor, reconhecendo o poder de Deus, não que possa cair para trás, não é isso. Falando que não pode ser uma regra. Você tem que entender que a presença de Deus está ali, ou deveria estar, e você, perante o Senhor, você não pode fazer nada a não ser abaixar sua cabeça e falar assim: não sou digno. Não sou digno. Não sou digno. Por isso que uma pessoa tem que tomar um cuidado enorme, um líder religioso como eu, por exemplo, em achar que eu sou melhor que vocês. Não, é o tempo inteiro, cabecinha baixa, cabecinha baixa. Porque quem faz as coisas são é o Senhor, não é ele? Quando o João vem cantar, quando o Matheus vem cantar, quando o menino, quando o irmão Cláudio vem cantar, qualquer coisa que venha a ser feita aqui na frente não é pela nossa força, pelo nosso poder, e sim pela graça de Deus. E a gente tem que estar sempre entendendo que a gente tem que estar com a cabecinha baixa. Humildade, humildade, humildade. Isso é o que significa ser humilde no Antigo Testamento. Falando um pouco sobre o Novo Testamento. A humildade de espírito pode ser claramente vista, por exemplo, em um homem como o apóstolo Pedro. Um homem bruto, você vê as referências dele, ele ia ser um cara brutão, daquele jeito bem grotescão assim. Mas ele, conforme foi apresentado ao Evangelho, às coisas do Senhor, ele foi se amoldando. A humildade de espírito pode ser claramente vista, por exemplo, em um homem como o apóstolo Pedro, que era por natureza um homem agressivo. O que ele fez lá no monte do Getsêmani quando viu o sacerdote lá? Pegou a espada e nhaf, arrancou a espada do mal, a orelha do mal. Ele era assim. Lembra daquela passagem? Fala assim: ah, vou molhar, vou lavar os seus pés, Jesus, né? O meu você não lava, Jesus. O meu não. Se eu não lavar em Jesus Cristo. Ia ser interessantíssimo observar uma situação como essa, em que Jesus Cristo olhava. Aquela mansidão, ele não estava em piadinha que nem eu não. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedrão olha e fala assim: então lava tudo, Jesus. Lava a cabeça, lava a mão, lava o pé, lava tudo. Jesus Cristo não dá risada, né? Só basta o pé. Basta o pé. Esse era um homem, ele era muito. As ações dele. Você vê ele lá no barco, lá, Jesus Cristo andando lá. Os outros: ah, é um fantasma. Calma aí, sou eu. Se é você mesmo, Jesus, deixa eu ir até aí. Você vê que ele é bem inclusivo. Mas junto com esse jeitão dele, também ele era agressivo, ele era brutão. Ele se colocava sobre os outros semelhantes, ele era dotado de forte confiança, tanto que Deus acaba utilizando ele como um líder da igreja. Ele não é o Papa, mas ele é um líder da igreja primitiva. Contudo, quando ele viu o Senhor, Lucas 5:8, quando o Senhor ele se apresenta a esse Pedro brutão, esse Pedro que era fortão e que se a pessoa vacilasse, ele dava um tapa na orelha dele. Quando o Senhor se apresenta a ele, Lucas capítulo 5, verso 8, alguém leia?
Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador.
Olha o trava-língua, você viu? Pedro prostrou-se, quer de novo, hein? Pedro prostrou-se, vamos lá.
Pedro prostrou-se.
Opa, deu, agora vendo isso, Simão Pedro prostrou-se, ele caiu para trás, não, ele caiu para frente. Ele reconheceu em Cristo uma autoridade espiritual, uma autoridade espiritual que provém de Deus, que é uma coisa que eu estava conversando essa semana com o João Luiz. O sacerdote, o homem, ele tem uma autoridade espiritual vinda de Deus. Sobre a minha vida como pastor, tem uma autoridade espiritual vinda de Deus. Não é que eu sou melhor, que eu sou mais espiritual. Não. Deus ele designou essa autoridade sobre a vida do homem, do homem, na vida minha, como sacerdote. Pedro, quando está perante essa autoridade, ele não pode fazer nada a não ser abaixar a cabeça. Se prostrar. E mesmo com as divergências com o apóstolo Paulo, porque você tem que entender que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo eram dois galos no meio da linha. Eles viviam trocando partes. O apóstolo Pedro, dá para encostar aqui, Helena, por favor? Só para o padre. Tá? O apóstolo Pedro, ele tinha alguns posicionamentos. Ele tinha alguns posicionamentos que o apóstolo Paulo condenava. Certa feita, feito o apóstolo Pedro, ele estava lá no meio dos judeus, e aí depois ele saiu, foi lá no meio dos gentios, começou a pregar a palavra, e ele começou a se relacionar com aqueles homens. E aí, quando os judeus chegam e veem Pedro, o Pedro se afasta. Aí o apóstolo Paulo fica sabendo disso e fala assim: como é que é isso, cara? Quer dizer que quando ninguém está olhando, você se envolve com os gentios, você fala a palavra de Deus, mas quando o judeu aparece, você sai dessa autoridade sua aí e fala: não, não se mistura, não. O que é isso? Você tem que ser direito. E ele vivia tendo confronto com o apóstolo Paulo, porque o Pedro, ele não tinha cultura. Ele era pescador. O que ele conhecia era o que ele tinha visto com Cristo, o que ele tinha vivido com Cristo. Mas ele não era uma pessoa que ele era letrada, não era uma pessoa que era estudiosa. Ao contrário do apóstolo Paulo, que ele conhecia várias línguas, ele era estudioso, ele conhecia a Escritura na sua íntegra. Então havia muito tipo de confronto. E aí, em 2 Pedro, Pedro jamais macio. Olha aí, 2 Pedro, capítulo 3. Pedro jamais macio. Ele já havia sido, entre aspas, humilhado na sua grandeza, lá na praia, pelo próprio Deus, a figura de Jesus Cristo. Ele fala assim: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E o apóstolo Pedro vai baixando, baixando, falando: tu sabes que eu te amo, Cristo. Então faz minha vontade, apacenta as minhas ovelhas. 2 Pedro, capítulo 3, versos 14, 15 e 16. Alguém leia, por gentileza.
Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, inclinai-vos praticados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, tendo salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas escrituras, nas quais em certas formas difíceis de entender. Os ignorantes e sábios deturpam, como também deturpam as demais estruturas para a própria edificação.
O apóstolo Pedro está discorrendo aí dentro dessa segunda carta, ele já mais amaciado. Ele vai e fala ao apóstolo Paulo. Ele não fala com o apóstolo Paulo como aquele de contenda, ele não fala com o apóstolo Paulo como cabeça dura, mas ele fala: gente, tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo. Ele não era um inimigo dele, mas ele já não trata mais com rispidez. O amado irmão Paulo, ele está falando aí: gente, presta atenção que Paulo está. Ele recebeu esse conhecimento de Deus. E aí ele entende que, apesar de ele ser o líder da igreja de Roma, apesar de ele ser o primeiro líder realmente dos apóstolos ali, ele se submete à autoridade que foi dada por Deus ao apóstolo Paulo. Diante dessas atitudes como essa, ele jamais deixou de ser um grande homem em ousadia. Não é porque ele era humilde que ele não era um grande em ousadia. Ele não era uma pessoa tímida, ele não era um fracote, ele não teve que ficar aquele coitadinho, ui, 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 ui. Não, ele sabia da autoridade que era sobre a vida dele, e simplesmente ele agia segundo o Espírito. Quanto a isso, ele jamais mudou, sua personalidade essencial não se alterou, ao mesmo tempo, porém, ele se tornou um homem humilde de Espírito. Você tem que ser forjado e talhado dentro das suas características, e ser humilde de Espírito também. E a pessoa acha que ela é humilde de espírito, ela tem que abrir mão, aí eu não vou falar, eu não posso me expressar, eu não posso fazer nada, porque se eu me expressar, eu não sou humilde. Não, a pessoa tem que se expressar sim. Também podemos perceber essa atitude no apóstolo Paulo. Ele era um homem igualmente dotado de tremendas potencialidades, e como homem natural tinha plena consciência delas. O apóstolo Paulo, ele sabia que ele era um fariseu dos fariseus. Ele sabia que ele conhecia o Antigo Testamento de cor, de cabeça.
Aleluia.
Ele sabia que ele tinha autoridade. Ele conhecia várias línguas. Ele sabia que ele poderia se impor sobre as pessoas com o seu conhecimento. Porque as pessoas, é uma característica das pessoas com conhecimento. Às vezes elas tentam pressionar os outros porque elas sabem mais. E a pessoa que é realmente humilde de espírito, apesar dela conhecer, ela não precisa pressionar as pessoas. As pessoas vão a ela para aprender, mas a pessoa usa isso como uma forma de domínio, como uma forma de poder. O apóstolo Paulo sabia disso. Entretanto, quando lemos as suas epístolas, damos conta de que a sua grande luta era com seu orgulho. Ele lutava porque ele sabia que ele era melhor. As pessoas batiam nas costas dele e falavam assim: apóstolo Paulo, que palavra! Que carta maravilhosa de Corinto! Que carta maravilhosa de Filipos! Que carta maravilhosa de Colossos! E ele ficava esmurrando a carne e dizia: não, eu não sou nada, eu não sou nada, eu não sou nada. E o povo todo falando assim: não, você é demais! E ele fala: eu não sou demais. É aquela luta. Talvez o espinho na carne seja isso. Em que ele era colocado numa condição em que ele era dependente, dependente do que ele sabia, independente da grandeza que ele tinha. Abaixo de Jesus Cristo, no Novo Testamento, chama-se apóstolo Paulo. Era a pessoa que mais escreveu, mais textos deles foram reconhecidos como textos divinamente inspirados. Você sabe o que é isso? Você escrever algo e Deus assinar embaixo dizendo assim: eu usei Glenda para escrever isso. Essas palavras são minhas. Olha. As pessoas no início da igreja primitiva, elas morriam de vontade de ter esse tipo de coisa. Tanto que muitos textos bíblicos foram escritos e forjados, escritos e preparados. Evangelho de Pedro, Apocalipse de não sei quem, Evangelho de Judas, e um monte de textos, porque as pessoas queriam escrever, queriam uma autoridade apostólica ali, que Deus falava assim: esse cara foi autoridade por Deus. Só que conforme o tempo foi se passando, o Senhor falou: não, esse não, esse não, esse não, esse não. O apóstolo Paulo, nem um, nem dois, nem três, mas vários textos dele são a base do Novo Testamento. E esse homem, mesmo assim, ele falava: eu não faço isso pela minha força, eu não explico para vocês pela minha sabedoria, eu não sou nada. Quando você vê as aberturas de carta, ele fala: eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o pior dos homens. Era assim que ele se colocava. De uma maneira semelhante a Abraão, ele não estava falando isso para ser mais espiritual, não, ele estava falando para que era a realidade. Ele olha e fala: gente, eu sei falar 4, 5 línguas. Gente, eu conheço o Antigo Testamento de cor. Pode falar a passagem que eu falo. Eu sou uma pessoa boa em oratória. Eu falo, as pessoas se calam. Mas eu não sou nada. Conhecer Cristo para mim naquela estrada de Damasco foi a coisa mais importante. Entre conhecimento de Cristo e o que eu sei, isso tudo para mim não é nada, é lixo e esterco, porque o mais importante é conhecer Cristo. Palavras do apóstolo Paulo. Ele sabia que o que ele conhecia não era nada. Qualquer pessoa dotada dessas grandes potencialidades falaria: eu sou demais. A gente vê hoje na televisão as pessoas, nos grandes líderes religiosos, que não são nada, e eles falam: olha, passo isso no meu suor aqui. Vi essa semana uma esposa de um apóstolo com o pé descalço na frente do altar, assim, o altar mais alto. E aí as pessoas falam assim: passa a mão no meu pé e deixa a oferta do lado aqui, que você vai ser abençoado. E as pessoas, aquela fila, eu não estou falando de pessoas na roça, pessoas que não têm estudo, não estou falando de pessoas com faculdade, médicos, doutores, advogados, que tinha gente desse meio, pessoas, desembargadores, oficiais de justiça, pessoas de toda sorte, eu esqueci, lá, passando a mão no pé dela. E ela falava assim: mostra a fé que você tem, passando a mão, mas não deixa de deixar a oferta aí. Olha, gente, as pessoas não estão deixando a oferta, que ensina eles aqui. Se não der a oferta, não pode passar a mão no pé da mulher. É triste isso. Entendeu? Apóstolo Paulo, ele mostra que apesar de ele saber tudo, ele não é nada. E as pessoas, apesar de não saberem nada, elas acham que são tudo. Paulo nos diz isso no grande terceiro capítulo da sua epístola aos Filipenses. Eu não sou absolutamente nada. Nós não vamos ler, se você quiser depois ler em casa. Filipenses capítulo 3 fala sobre a pequenez do apóstolo Paulo perante as pessoas que recebem suas cartas. Esse homem, tão grandes capacidades, apareceu em Corinto, conforme lembramos antes, em fraqueza, temor e grande temor, tremor. Ele se apresenta aos homens falando assim: gente, eu venho a vocês em temor e tremor. Eu digo para vocês, não quero me comparar com o apóstolo Paulo de maneira nenhuma, mas, gente, toda vez que eu venho dar uma palavra para vocês, eu tremo na base. De manhã eu tenho que orar, eu tenho que buscar de Deus. É uma responsabilidade enorme, eu não tenho capacidade nenhuma de estar aqui na frente. Qualquer um de vocês pode ser melhor que eu. E o Senhor, ele simplesmente fala assim: não, vai, fala. Dá direção para essas pessoas. fala dos meus ensinamentos. Eu sou falho, eu sou pecador, e eu entendo o que o apóstolo Paulo fala. Entendeu? Não tenho nada de melhor que vocês.
Aleluia.
2 Coríntios capítulo 2, verso 15 e 16. Quem for ler, lê com bastante calma, voz alta. 2 Coríntios capítulo 2, versos 15 e 16.
Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com este, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas?
O apóstolo Paulo escreve a segunda carta dos Coríntios. Igreja de Corinto, igreja bagunçada. Uma igreja que tinha os dons espirituais, eles achavam que eles eram mais espirituais que os outros. E o apóstolo Paulo fala para eles assim: porque nós somos para com Deus, como bom perfume de Cristo. E aí, uma coisa que eu já falei para vocês, e agora, através da boca do apóstolo Paulo: a tua palavra é uma palavra que é perfumada para a salvação e morte para aqueles que vão para a perdição. Nós somos instrumentos tanto de salvação como de perdição. O apóstolo Paulo, perante essa possibilidade de ser um instrumento para a morte, ele olha e fala assim: que dureza, que preocupante. E ele finaliza esse versículo falando assim: quem, porém, é suficiente para fazer essas coisas? O apóstolo Paulo fala: eu, com todo o meu conhecimento, com tudo que eu sei, com tudo que eu sei, eu não sou suficiente para falar da obra de Deus. Eu não tenho capacitação. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Ninguém. Só em Cristo mesmo. Se algum homem, se houve algum homem que tinha o direito de dizer suficiente ao apóstolo Paulo, mas ele fala assim: eu sou insuficiente, eu não sou capaz. E isso é uma qualidade de uma pessoa humilde de espírito. Mas naturalmente podemos perceber essa atitude acima de todos na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, sendo homem, sendo Deus, ele se tornou homem. Romanos capítulo 8, verso 3 e 4. Romanos 8, verso 3 e 4. Para as pessoas que gostam de dar carteirada. Jesus Cristo tem a autoridade de fazer o que ele quisesse. Ali no evento lá com Pedro, lá da orelha, ele fala assim: Pedro, se eu quisesse, eu vou trocar o número, tá? Mas é de um ano de cabeça, mas se eu quisesse, eu chamava 12 legiões de anjos. Resolvi meu problema. A legião era um número que era referência a uma legião romana. Nós estamos falando em torno de 3 mil soldados. Multiplica por 13, por 12 isso aí. É muita gente. Um anjo já era estrago. Ele tinha a possibilidade de cancelar qualquer coisa a qualquer momento. E ele se faz carne pelo desígnio do Pai, com um dos propósitos: salvar a mim e salvar a você. E embora ele continuasse sendo Deus, ele não se apegou à sua divindade. Jesus, enquanto esteve nesse mundo, viveu como um mero homem, ainda que jamais tivesse deixado de ser Deus. João capítulo 8, verso 28. João 8, 28. Oh, por favor. Rosângela, lê para mim. João 8, 28. Entenda que Jesus Cristo, ele é Deus. João 8, 28.
Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou.
O apóstolo, Jesus Cristo está dando instrução para os discípulos, e ele fala, quando levantares o Filho do Homem, está falando da sua morte, então sabereis que
eu sou.
O que, que é isso? Ele estava falando para aquele povo lá, olha, da mesma maneira que Moisés recebeu a revelação de Deus como eu sou, ele está falando, eu sou. Então ele fala para aqueles homens, olha gente, da mesma maneira que vai levantar eu na cruz, saibam que eu sou Deus. Só que mesmo sendo Deus, eu não faço nada por mim mesmo, mas eu falo como o Pai me ensinou.
Aleluia.
Humildade de espírito. A sua vida de oração é aplicação prática, e observando, nos conscientizamos de muitas e muitas horas que ele passava em oração. Ele, apesar de ser Deus, ele orava pedindo orientação a Deus. É um grande dom. Isso, pois, é o que se deve entender por humilde de espírito. Essa qualidade aponta para a completa ausência de orgulho pessoal, para a completa ausência de segurança própria e autodependência. Ela indica a consciência de que nada representamos na presença de Deus. Portanto, não é algo que possamos produzir por nós mesmos. Você não consegue ser humilde de espírito pelas suas ações. Não é algo que possamos fazer por conta própria. Você não consegue estudar e ser humilde. Você não consegue orar e ser humilde. Não é Deus que concede essa humildade para você. Pelo contrário, e aquela tremenda tomada de consciência da nossa própria nulidade. Eu não sou nada. Quando chegamos a enfrentar Deus face a face, isso é ser humilde. Você não pode fazer nada diferente a não ser se prostrar, abaixar a sua cabeça. Ser humilde de espírito é você entender que você não é absolutamente nada. Ser humilde de espírito significa que se alguém é um crente autêntico, então não está dependendo dos seus dotes naturais que vêm do berço, porque você tem dotes naturais, você tem características naturais. Algumas pessoas têm habilidades que são inerentes a ela, mas você não se apoia na sua capacidade. Pessoas hoje têm se tornado pastores porque elas falam bem, têm se tornado pastores porque elas fizeram advocacia, ou fizeram administração, fizeram psicologia. Não se busca mais o pastorado no sentido de pessoas que são submissas a Deus, que não sabem nada, mas pessoas que já são pré-capacitadas, e a pessoa ela impõe a sua posição social, ela impõe o seu conhecimento, ela impõe a sua escolaridade sobre um grupo, e as pessoas elas ficam muito mais opressas do que ensinadas de alguma coisa. Finalizo a estudo da Sermão do Monte de hoje falando, humilde de espírito é você saber que você não é absolutamente nada sem Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esse estudo que fizemos sobre humilde de espírito. Realmente nós não somos nada e dependemos do Senhor em todas as coisas. Revela-se, Pai, em nós, para que nós possamos, para que nos colocarmos como verdadeiras pessoas humildes de espírito. Em Cristo Jesus. Amém.
Amém.